Eldorado tem informações na palma da sua mão, de maneira rápida, segura e confiável, com a garantia da Coamo. Acesse os preços e fixa produtos. Consulta a previsão do tempo, relatórios de insumos e produção, contratos e faz intenções de vendas, entre muitas funcionalidades que estão à sua disposição. Baixe o aplicativo Coamo na loja de aplicativos do seu celular e aproveite este importante canal de relacionamento com a sua cooperativa. Coamo, a vida é a gente que transforma.
Chegou a Promossolo New Holland 2026. O momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 22 de julho, a Igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena, discípula e apóstola de Jesus. O Evangelho é de João no capítulo 20, versículos de 1 a 2 e de 11 a 18. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Maria Madalena se tornou discípula de Jesus depois que ele a libertou do mal, conforme nos fala os evangelistas Marcos e Lucas. Maria Madalena seguiu o Mestre em sua vida pública e se destacou na sua paixão, morte e ressurreição. Ela foi a primeira a ver o ressuscitado e se tornou apóstola ao comunicar a boa notícia aos 11 discípulos. Maria Madalena é mencionada 18 vezes nos evangelhos, além de ser a mulher mais citada pelo próprio nome. São Paulo da Cruz venerou-a como modelo de seguimento radical e amor a Jesus Cristo. Imitemos Santa Maria Madalena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém e de Santa Maria Madalena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Cultura FM.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7 horas, cultura 7 horas.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou? Copel Agro. Mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Sete horas e 2 minutos, 7:02, bom dia, excelente manhã de quarta-feira, meião de semana, chegamos na quarta-feira, hoje é dia 22 de julho de 2026, uma excelente manhã de quarta para você. Eu sou Kleber Moleta, jornalista aqui da Rádio Cultura, e agora faço a sua companhia. Nós vamos até as 8 da manhã com as notícias de Guarapuava e da região, foco aqui na nossa região, olhando sempre também para o que é importante no Brasil e no mundo, sem deixar você de fora de nada. Você fica sabendo de tudo aqui em uma hora, informação objetiva e direta para você. Muito bom dia para você que me escuta pelo radinho 94,3 FM. Seja bem-vindo você que está já com o aplicativo da Rádio Cultura. Eu tenho dito aqui que o aplicativo da Cultura é um clique. Em um clique você está ouvindo a Rádio Cultura, um toque ali na tela. O aplicativo está disponível para ser baixado. Você vai na loja de aplicativo do seu celular e procura Rádio Cultura de Guarapuava. Vai aparecer já o símbolo ali, né? A marca da Rádio Cultura, inequívoca, né? Aquela marca fundo azul com um detalhe ali em dourado, né? A silhueta da Torre da Catedral em dourado, escrito Cultura, Rádio Cultura, aí não tem erro, é um clique, ó. Deu um clique, já está tocando. É o aplicativo da Rádio Cultura disponível para você baixar aí no seu celular, de graça. Escuta a Rádio Cultura numa boa, de um modo bem, bem fácil e tranquilo. Você que acompanha também pelas lives, estamos no YouTube e no Facebook. Pode acessar por lá também, estamos ao vivo com imagens. Temos nesse momento, deixa eu dar uma checada aqui, dar a última atualizada, a temperatura ainda nos 15 graus. Estamos aí na última hora com 15 graus, o dia ainda não amanheceu, né? O sol não está brilhando. 7:10 é o horário previsto para chegada do sol, né? Para o sol começar a brilhar aqui na nossa cidade. O dia então deve, o sol deve nascer aí 7:10, se pôr às 17:56, e teremos um dia chuvoso, segundo o CIMEPAR. Madrugada já teve chuva. A estação registrou um acumulado de pouco mais de 4 milímetros, mas para hoje, e aqui eu chamo a atenção, nós já tivemos chuva durante a madrugada, nesse momento não está chovendo, não chove nesse momento, mas o dia deve ser chuvoso. Segundo o CIMEPAR, previsão de 50,6 milímetros, é um volume bastante considerável, Então, fique atento aí ao longo do dia, devemos ter chuva intensa. E essa chuva deve se concentrar principalmente no período da manhã até o começo da tarde. Depois, ela vai perdendo força. É a previsão. Vamos acompanhar então com cautela. Uma chuva com esse volume tem potencial, né, para causar inundação, alagamento em alguns pontos da cidade. Naqueles pontos mais conhecidos, mais vulneráveis, sempre há esse risco quando a chuva é volumosa. Vamos então torcer para que ela venha, se vier, venha calma, venha tranquila e que nada aí de nenhum problema, né, aconteça. De qualquer forma, as pessoas que estão em áreas com potencial de risco, estarão em áreas de potencial de risco ao longo do dia, ficar sempre atentas. Em caso de emergência, um dos meios aí é chamar ajuda pelo 193. 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros. Como eu disse, tivemos durante a madrugada chuva, né? Não foi tão volumosa, pelo menos no registro ali da estação, e nós temos essa condição de bastante chuva ao longo do dia. E tudo isso está sendo causado, né? Tudo isso, por quê? Porque tem uma frente fria que está se deslocando, está chegando aqui, né, no nosso estado do Paraná, e deve derrubar as temperaturas e trazer chuva a partir de hoje. A informação é do CIMEPAR e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que tem inclusive um alerta de perigo de tempestade para várias regiões. Esse alerta avisa da possibilidade de chuvas volumosas entre 30 e 60 milímetros, também ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora, queda de granizo, isso para quase 160 cidades, né? Praticamente toda a metade sul do estado do Paraná está nesse mapa, né, de alerta. Então é tudo uma frente fria que vai mudar o tempo aqui na nossa região, trazer chuva, frio, né? A partir de amanhã as temperaturas ficam um pouco mais baixas, voltam, né, a ficar mais baixas, e a chuva que deve chegar hoje. Então esses alertas servem para a gente ter um pouco mais de cuidado. Um dos cuidados, tem um momento de temporal, evitar, né, ver o que tem no seu entorno. Às vezes está próximo a uma placa, por exemplo, de publicidade, ou uma árvore que pode, com o vento, deslocar galhos ou parte dessa placa, essa placa cair. Então sai desses espaços, né? Procura um abrigo mais seguro. A gente sabe que tem muita coisa que não tem o que fazer, mas algumas medidas, né, são possíveis. Está próximo a uma área de inundação, já tem histórico de inundação, percebe que a água está subindo, sai do local, né? Saia do local, preserva sua vida, tomar sempre muito cuidado com essas situações, porque pode ser muito rápido, nem, né, pode depois não dar tempo de você sair e da sua família sair em segurança. Então esses alertas servem para isso, para a gente ficar vigilante. 7:08. Hoje tem caminhada do meio-dia. Já vou falar sobre a caminhada do meio-dia neste Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, 22 de julho. Uma data marcante para todos nós do estado do Paraná, sobretudo aqui de Guarapuava. E hoje tem essa caminhada para justamente chamar a atenção da sociedade para a violência contra a mulher, sobretudo o crime de feminicídio. Já eu vou trazer aí informação de como será aqui na nossa cidade. Antes, deixa eu trazer aqui uma notícia sobre uma apreensão gigantesca, mais de R$500.000, na verdade quase R$600.000 a estimativa de valor, né, dos produtos apreendidos pela Polícia Militar. Apreensão que ocorreu na madrugada de ontem, e olha só, a abordagem do veículo, ela ocorreu por uma situação que nada tem a ver com a suspeita do crime de descaminho. A polícia não sabia o que tinha no carro, mas parou o veículo porque estava com um farol queimado. E aí, nessa abordagem, descobriu os produtos que entraram no país irregularmente. Essa abordagem foi na BR-277 e foi feita por policiais militares. 170 eletrônicos estavam em mochilas lacradas. 5:30 da manhã foi o horário da abordagem. Entre os itens estavam 167 celulares da marca iPhone, os de última geração. Nem sei qual que tá agora, 17, 18, 20, sei lá qual que é, né? De última geração. Esse que é realmente, isso aí mesmo, bem caro. Tinha também notebooks, caixas de som e outros produtos. Segundo a PM, o descaminho é a entrada no país sem o pagamento de imposto. Então é diferente de outros crimes, como contrabando, por exemplo. O descaminho é um produto que entrou irregularmente no país. Não teve ali o pagamento de impostos, né? Toda a documentação, o desembaraço aduaneiro. As mochilas que estavam nesse carro eram levadas por duas mulheres, uma de 19 e outra de 34 anos. As duas foram presas. Quem dirigia o carro é um homem de 41 anos que não é considerado suspeito. Por quê? Porque, de acordo com o boletim de ocorrência, ele trabalha com corridas por aplicativo, foi contratado para embarcar essas mulheres em Laranjeiras do Sul e levá-las para Curitiba. Segundo a PM, o que motivou a abordagem foi um defeito no farol do carro. Aí chamou a atenção dos policiais. Opa, questão aí de segurança, né? A polícia não pode ver uma situação dessa de madrugada, no escuro, e permitir. Então, segurou o veículo e aí, na hora de fazer a abordagem, viu as mochilas lacradas com aquelas abraçadeiras de nylon. Um nome muito comum, né? O popular enforca gato, né? Apesar desse nome ser horrível, mas é como se conhece essas abraçadeiras de nylon. Elas estavam fechando essas malas. Aí as mulheres foram questionadas: o que tem aí dentro? Elas relataram não saber o que estavam transportando, admitiram que era produto vindo do Paraguai. A polícia fez a verificação e era esses produtos eletrônicos trazidos de forma irregular. As duas foram presas. Hoje também eu vou falar sobre quanto vai custar a eleição aqui no Brasil. Qual o teto? Quanto que o candidato a presidente, governador, senador, deputados, quanto que eles podem gastar oficialmente nas suas campanhas? Os números são assim astronômicos. Eu vou trazer essa notícia na sequência, mas antes vamos falar sobre o dia 22 de julho, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio aqui no Paraná, uma data criada para conscientizar a população sobre violência contra a mulher e incentivar denúncia e fortalecer as políticas de prevenção. Essa data ela foi instituída pela Lei Estadual de 2019, já hoje está incorporada ao Código da Mulher Paranaense, e foi escolhida a data 22 de julho justamente em memória da advogada Tatiane Spitzner, que foi assassinada no dia 22 de julho de 2018 aqui em Guarapuava, um caso de repercussão nacional. Depois, né, o júri condenou o marido de Tatiane Spitzner à prisão. O crime chocou a cidade de Guarapuava, porque além de, segundo, né, ficou ali comprovado na investigação e no júri, né, ele teria matado essa mulher, matado Tatiane no apartamento e lançado ela, né, do quinto andar do apartamento. Ela sofreu uma queda, mas a morte já teria ocorrido dentro do apartamento, e essa, ele ter jogado ela pela sacada foi justamente uma tentativa de simular ali uma situação de suicídio, enfim, justamente para tentar escapar da punição, o que não aconteceu, né? As autoridades agiram e ele está preso, hoje condenado, cumprindo pena. Nesse dia 22 de julho ocorre em todo o Paraná a Caminhada do Meio-Dia. É uma mobilização realizada sempre, dia 22 de julho, de modo simultâneo em centenas de municípios aqui do Paraná. O objetivo da caminhada é conscientizar a sociedade sobre a violência contra as mulheres, incentivar denúncias de casos de violência, homenagear vítimas de feminicídio e reforçar que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade. Aqui em Guarapuava, a caminhada começa em frente à SIG, o percurso vai encerrar na Praça 9 de Dezembro, mas quem vai falar um pouco mais sobre essa ação, né, sobre a caminhada do meio-dia aqui em Guarapuava, são as advogadas Ashley Beatriz Durante de Almeida. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada na subseção aqui de Guarapuava, e é membro dessa comissão a Ana Morelles. Elas vão explicar quais atividades estão programadas.
Então, a caminhada do meio-dia, ela foi instituída por uma lei estadual, né? que relembra, né, em memória da advogada Tatiane Spitzner, que foi vítima de feminicídio aqui na nossa cidade, em Guarapuava, em 2018. Então, todas as cidades do Paraná se mobilizam no dia 22 para essa caminhada no meio-dia, justamente para relembrar e fortalecer as frentes, né, de políticas públicas para as mulheres e combate à violência e ao feminicídio.
Doutora Ana, como é que está organizada a caminhada esse ano?
Então, esse ano a caminhada vai ser como, né, a agenda estadual, no dia 22. Vamos sair ali da SIG e caminharemos até a praça aqui do... A praça
9 de dezembro?
Isso.
9 de dezembro, aqui na 15?
Isso, aqui na Catedral.
Até a praça da Catedral, 9 de dezembro, então. Exatamente. Aqui em frente à Rádio Cultura, né?
Exatamente. E a caminhada, ela tá... Não é só a OAB que está organizando, mas ela é organizada, como a doutora Ashley falou, é uma da agenda estadual, então os municípios se organizam. Então, é muito importante a participação da população, a adesão da população, porque é uma forma de, não só de visibilidade, mas de fortalecimento dessas políticas públicas que já existem e de nós lutarmos por novas políticas públicas, porque nós estamos vendo que não estão sendo suficientes essas. Todos os dias nós temos provas, né, de que são necessárias cada vez mais atos e outras obras, assim, voltados para a proteção da mulher.
Estou aqui diante de duas mulheres, né, advogadas, que fazem parte dessa comissão, estão na linha de frente dessa organização, junto com outras entidades, né, outras instituições, mas eu queria colocar os homens na conversa, né? Os homens também têm que vir nessa caminhada, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, não é uma causa das mulheres, é uma causa da sociedade, né?
Exatamente, é importante que toda a sociedade, né, se mobilize pelo fim da violência contra a mulher, né, e pelo fim do feminicídio. Então, realmente, e muito bem lembrado, Kleber, é uma luta como um todo, né, que toda a sociedade se mobilize e esteja presente nesse dia, nessa caminhada.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
E é hoje, né, a caminhada, portanto, hoje. Ao meio-dia, concentração ali na SIG, alguns momentos antes, né? A partir de 11h30 faz a concentração, ao meio-dia sai a caminhada da SIG, fica no Portal do Lago, na 15 de novembro, vem em direção à Praça 9 de dezembro. É um pedido da organização que todos que puderem venham vestidos com camisetas, né? Com blusas brancas, justamente, né? Para simbolizar aí a paz, uma cor simbólica. Claro, não tem uma camiseta branca, não tem uma blusa branca, não tem problema. Vem participar da caminhada, é o mais importante, mas esse pedido da organização é feito também para que aqueles que puderem venham vestidos e vestidas de branco. Vamos dar uma demonstração clara, né? Eu falava isso com as doutoras quando estiveram aqui na Rádio Cultura, esse é um trecho recuperado, né, de uma entrevista que elas deram aqui presencialmente. É preciso que a sociedade, alguns assuntos, alguns temas, é claro que tem que cobrar as autoridades, tem que se exigir política pública, é algo fundamental, né? Nesse caso, na área de segurança pública, a gente tem que cobrar, né, as polícias, as autoridades do Estado que lidam com a segurança, mas o mais importante num momento como esse é dar uma demonstração simbólica e inequívoca, assim, que não fique nenhuma dúvida de que não se tolera, né? A sociedade em Guarapuava não vai tolerar violência contra a mulher. Isso é importante que a sociedade demonstre, e a caminhada é uma forma de fazer isso. As instituições, as pessoas, né, individualmente indo e demonstrando isso na caminhada. Até porque a gente percebe dia a dia, né, que a violência, e vejo aqui todos os dias os boletins de ocorrência. Todos os dias, né? Todos os dias você tem alguma situação envolvendo violência contra a mulher. Essa violência contra a mulher, quase sempre, né? Quase sempre aqui tem um sujeito oculto, né? Que eu digo, até já em algumas entrevistas com especialistas procurei abordar isso, um sujeito oculto que são as crianças. Então a violência contra a mulher acaba indiretamente atingindo a família toda, sobretudo, né, a parte mais frágil ali, que são as crianças, que muitas vezes nem são, claro, tem lá o atendimento, a polícia sempre tem essa, percebendo isso, aciona conselho tutelar, aciona outras instituições, né, mas a criança sofre, é uma das vítimas da violência contra a mulher. E os efeitos são graves, né, para a sociedade. Agora, no presente, mas sobretudo serão também no futuro. Então não é possível tolerar. É preciso dizer não à violência contra a mulher. E um dos pedidos aí da caminhada, né, dos objetivos, melhor dizendo, é que se denuncie. Se há suspeita de violência, não podemos nos calar. Tem o Disque 100, que é uma das formas de denunciar, anônima, segura. E na iminência de uma violência, está percebendo algo, que existe ali uma situação de violência iminente, precisa acionar o 190 da Polícia Militar. Agora, 7:21, 7:21, o Tribunal Superior Eleitoral publicou nesta terça-feira, ontem, no Diário Oficial Eletrônico, a portaria que define os tetos de gastos das campanhas eleitorais 2026. A medida mantém os mesmos valores adotados nas eleições 2022 e estabelece limites para disputas a Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Para a corrida ao Palácio do Planalto, os candidatos poderão gastar até 88 milhões e 900 mil no primeiro turno. Caso haja eleição de segundo turno, o limite adicional, ou seja, se adiciona mais, 44 milhões e 400 mil reais. Cada candidato a presidente poderá gastar isso. Vai vendo aí, tem mais. Enquanto os valores destinados às candidaturas proporcionais permanecem iguais em todo o país, o montante para governador e senador varia de acordo com o tamanho do eleitorado de cada estado. Ou seja, para presidente é um só, né? Esses valores que eu mencionei. Mas cada estado vai ter uma realidade para os outros cargos. Os concorrentes da Câmara dos Deputados poderão gastar até 3 milhões e 100 mil durante a campanha. Já os candidatos à Assembleia Legislativa terão teto de 1 milhão e 200 mil. O Paraná e Santa Catarina não estão entre os estados com os maiores limites para gastos permitidos. Aqui, os candidatos ao governo estadual poderão torrar 11 milhões e 500 mil no primeiro turno e 5 milhões e 700 mil em um eventual segundo turno. Já as campanhas ao Senado terão teto de 4 milhões e 400 mil. Então, os tetos eles variam, né, de acordo com o tamanho do eleitorado de cada estado. Não é o mesmo para todo o estado. Começa para presidente é aí sim tudo igual, né? Mas para deputado varia de acordo com o tamanho do estado. Aí vem aquela questão de se gastar a mais. Bom, a resolução do TSE estabelece que as candidaturas que ultrapassarem os valores fixados estarão sujeitos a pagamento de multa equivalente a 100% da quantia excedente. Além disso, o excesso de gastos poderá caracterizar abuso de poder econômico nos termos da lei complementar conhecida como Lei da Ineligibilidade, lá de 1990. Ou seja, gastou a mais, gastou fora, né, desse valor, pode tornar-se inelegível, pode perder o mandato, enfim, ter várias consequências. O que, convenhamos, é uma coisa abstrata, né? Uma coisa abstrata. Basta ver com atenção o que aconteceu na campanha de vereador aqui em Guarapuava. É preciso ser, assim, muito ingênuo, né, para olhar para as campanhas e acreditar que elas gastaram somente o teto. Não vou mencionar nenhuma aqui, porque aí senão eu me complico, mas tem processos rolando, inclusive, de algumas delas. Mas é preciso ser muito ingênuo, né? Um cidadão, para olhar para certas campanhas cinematográficas, hollywoodianas, né, de alguns candidatos que se elegeram, que estão aí, que provavelmente vão terminar o mandato, né? olhar e achar que gastaram o teto. No caso aqui de Guarapuava, o teto era R$93 mil. A campanha de vereador poderia gastar no máximo R$93 mil. Você acha, né? Que alguns gastaram R$93 mil na primeira semana. Tinham campanhas assim, notadamente, na cara do freguês, né? Como eu costumo dizer aqui. Tinha uma estrutura muito maior, incompatível com os R$93 mil de teto. Isso assim, na cara, né? Na cara de todo mundo. Aí vai pra justiça, tem que ter prova e tudo mais, enrola, vai e no fim das contas não dá em nada. Então, por isso que eu digo, teoricamente, está sujeito à sanção aquele candidato ou candidata que exceder esse gasto. Teoricamente. Na prática, a gente sabe que o caixa 2, né? Ou seja, o gasto fora de dinheiro, muito provavelmente vindo de corrupção, é feito esse gasto e fica meio que por isso mesmo. Mas fiquem tranquilos, vocês que ainda estão aqui comigo, né, que conseguiram escutar essa notícia, eu fico vendo esses valores e fico assim horrorizado, né? Como é que o Brasil admite que se gaste tanto dinheiro em campanha política? Então, você que suportou até aqui, vem a cereja do bolo. Todo esse dinheiro não vai sair do bolso do candidato. Tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse ano, 4 bilhões, B, com B de bobo. 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ou seja, vão arredondar para 5 bi, né? Quase 5 bilhões que vai ser gasto de dinheiro público para fazer campanha. Então o dinheiro não é do candidato. O dinheiro é seu e vai ser gasto nessa farra das campanhas que promete, né? Como foi já na eleição passada, promete ser um show de horrores, né? Eu não tenho nenhuma perspectiva de que será uma campanha propositiva, de debate, olhando para os temas principais do Brasil, vai ser um espetáculo deprimente. Aqui, na escala local, no estado e certamente no Brasil. E pago por nós, né? 5 bilhões. O que daria para fazer com 5 bilhões no país? Quanta coisa, né? Se a gente olhar para a realidade, poderia ser feita, mas vai ser torrado com campanha.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royal Lux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madeclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Eu sou o Diácono Josemar, do programa Missão, Testemunho e Gratidão, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares, milhares de pessoas. Agora você pode fazer parte desta missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se, contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Como faz? Acesse culturacatolica.com.br/sócio. Repito, culturacatolica.com.br/sócio.
Agora 7:30, 7:30, olha o recado da Atena. Instituto Atena. Tem coisas que a gente só percebe o valor quando perde. Morder aquela maçã, dar um sorriso numa foto, sentar-se à mesa sem nenhuma preocupação. Tudo isso você perdeu porque está com a dentadura, né? É, a gente sabe e quer te ajudar. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, você reencontra a liberdade. Implantes dentários e dentes fixos. Você volta a sorrir, volta a mastigar, volta a ser você mesmo. Lá a pessoa vem antes do dente. É a odontologia do ser. Como o Dr. Diego Santos, que já tem mais de 17 anos de experiência transformando vidas, ele costuma sempre dizer: verdade, cuidado e respeito pela sua história. Se você cansou da dentadura, dê o primeiro passo, uma conversa, sem compromisso. Mande agora um WhatsApp com a palavra cultura para 988428692 e você vai se surpreender. O Instituto Atena fica no centro aqui de Guarapuava, na Manuel Ribas, 1614, em frente ao McDonald's, ao lado da farmácia Trajano. Instituto Atena, manda lá seu WhatsApp, cultura para 988428692. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
Você sabia que os ônibus do transporte coletivo de Guarapuava são lavados todos os dias e que 100% da água utilizada é aproveitada da captação da chuva? E mais, você sabia que toda a emissão de gás carbônico é controlada e que a Pérola do Oeste é certificada há mais de 10 anos no programa de despoluição do meio ambiente? A Pérola do Oeste trabalha ativamente para que o planeta seja um lugar cada vez melhor para se viver. Pérola do Oeste, trabalhando por você.
Negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Sete horas e 32 minutos, 7:32. Um pintor caiu do sétimo andar enquanto pintava um prédio no centro de Pato Branco, sudoeste aqui do Paraná. Apesar da queda, 24 metros aproximadamente, ele sobreviveu sem ferimentos graves. A informação é do Corpo de Bombeiros. Esse acidente aconteceu na manhã de ontem. O trabalhador, ele caiu em cima de uma central de gás que fica a 3 ou 4 metros do chão. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, o Márcio Greco, o equipamento de segurança que o trabalhador usava evitou que ele caísse em queda livre. Aspas aqui para o que disse o Márcio: nada muito grave. Ele pode ter uma fratura na clavícula. Pela altura que ele caiu, ele está muito bem. O equipamento protegeu ele. Mesmo ele caindo, ele não teve uma queda livre, disse o sargento. O homem foi socorrido com dores no corpo e levado para o hospital de Pato Branco. Vejam, minhas amigas, meus amigos, a importância do equipamento de segurança. Num caso como esse, claro, né? É impossível alguém ali fazer esse trabalho sem todo aquele equipamento, mas no nosso dia a dia, às vezes tarefa até doméstica, né? Você ter o cuidado, um equipamento de segurança num incidente, numa situação ali adversa, é a diferença às vezes de te proteger e salvar a sua vida. Então, equipamento de segurança sempre, né? Usado corretamente. O Ministério Público do Paraná apresentou ontem denúncia formal contra a mãe do adolescente de 15 anos que confessou ter cometido aquele ataque em Campo Mourão. A mulher de 33 anos foi acusada pelo crime de omissão e também pela posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de artefatos explosivos e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. Segundo o Ministério Público, a mãe do adolescente omitiu o dever legal de proteção, cuidado e vigilância inerente ao poder familiar. Ainda conforme o Ministério Público, ela teria a ciência de que o filho guardava itens perigosos dentro de casa. E mesmo assim, ela não impediu que ele cometesse esses atos ilícitos e nem comunicou os fatos às autoridades competentes. Além da acusação, que somada pode chegar a 11 anos de prisão, há um pedido também de indenização mínima de R$40 mil por danos morais coletivos. O Brasil registrou 12 milhões e 700 mil hectares de queimadas no ano passado, redução de 31%. em relação à média histórica, que é de 18 milhões de hectares anuais. O resultado também corresponde a quase metade da área atingida no ano anterior, 2024. Os dados foram divulgados pelo relatório anual Fogo no Brasil, divulgado pelo Map Biomas, que reúne informações sobre queimadas aqui no país. Na Amazônia houve uma redução, mas no Cerrado brasileiro, que é onde nascem as principais bacias hidrográficas, né, do Brasil, né, que vão levar água para regiões sudeste, nordeste, até aqui para o sul, lá é um bioma bem importante, o fogo aumentou, as queimadas cresceram no Cerrado. A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entra em vigor hoje. A medida foi anunciada após investigação do governo Donald Trump concluir que o Brasil onera ou restringe o comércio com os Estados Unidos. Entre os exemplos citados estão o PIX e a regulação de plataformas digitais. Agora, todos os produtos que estão taxados têm aí 25% acrescidos ao seu valor quando chegam nos Estados Unidos. A nova taxa tem uma lista de exceção, produtos como café, carne bovina, petróleo, dentre outros, que estão isentos. Por outro lado, etanol, máquinas agrícolas e papel serão afetados pela medida. Em nossa região, o principal produto atingido é a madeira. Prevista para o dia 1º de agosto, a Convenção Nacional do Partido Missão foi antecipada para ontem, segunda-feira. Antes de ontem, né, segunda-feira, e oficializou a candidatura de Renan Santos à presidência da República. A legenda foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2025, é um dos partidos mais novos aí do Brasil, e é derivada daquele Movimento Brasil Livre, o MBL. Apesar de ter antecipado a convenção nacional, o partido vai realizar no dia 1º de agosto um evento para divulgar a candidatura de Renan Santos à presidência. Também na segunda-feira, o PDT, Partido Democrático Brasileiro, decidiu apoiar o presidente Lula, a sua candidatura à reeleição ao Palácio do Planalto. E para fechar, vamos fechar com uma notícia boa. O cantor e compositor Milton Nascimento teve alta e deixou o hospital depois de 5 dias. O artista de 83 anos estava internado desde a última quinta-feira, dia 16, para tratar uma pneumonia. A confirmação da alta foi feita ontem pelo filho do cantor, o empresário artístico Augusto Nascimento, por meio de uma publicação nas redes sociais. O Milton Nascimento, ele já se afastou dos palcos. Em 2025, foi diagnosticado com demência por corpus de Levy. É um distúrbio neurodegenerativo caracterizado por um declínio nas funções de pensamento, movimento, comportamento e cognição. 7:38.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Vamos em frente aqui com Cidade em Movimento. Agora quero trazer informação para você que estava esperando a oportunidade de fazer o Caminho de Belém. Olha só, o Caminho de Belém, ele prepara agora para esta semana, dia 25 e 26 de julho, mais um momento de peregrinação em dois trechos, em dois ramais do caminho. Vai sair ali da região da Serra da Esperança, próximo ao Guará, à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, ali é o ponto de partida. Mas quem vai falar conosco sobre isso, aliás, já falou, né? O Tonico preparou aqui o material, vocês vão ouvir agora. O Tonico conversou ao vivo com o Sandro Cardoso no programa Hora do Rush. Nós vamos recuperar aqui um trecho da entrevista no qual o Sandro conta ao Tonico os detalhes desta edição, que, como eu disse, vai ter aí os dois ramais, dois tramos, né, do Caminho de Belém, que está sendo estruturado aqui na nossa diocese. Vamos ouvir.
Sandro, nos conta então sobre a ideia de fazer esses dois caminhos de Belém. O caminho 1 é no dia da padroeira, e o 2.
Nós chamamos, Tonico, de ramal 1, ramal 2, e daqui a pouco eu vou abrir para você que a gente já tá de olho no ramal 3 aí. Mas igual você comentou, o caminho de Belém, Ramal 1, ele sai do Rio das Mortes e vem até na Catedral, né? Então esse é feito várias vezes durante o ano. É feito no dia da festa da padroeira, é feito a Via Sacra com o nosso bispo Dom Hamilton, durante a quaresma, e vários outros momentos é feito esse Ramal 1. O Ramal 2, ele é mais extenso, porque era feito em dois dias, né? Então tem toda uma logística, toda uma preparação para receber essas pessoas lá, por isso também o número um pouco mais limitado, né? Então, enquanto no dia da festa da padroeira lá, que a gente trabalhou com umas 2.500 pessoas, e na Via Sacra a gente tinha mais de 1.000 pessoas, esse é um número mais reduzido. A gente está trabalhando com um número aí de 60 pessoas por causa da logística nas comunidades, né? Então tem toda a questão de café, de almoço, de janta, de pouso dessas pessoas, né? Então é um número mais reduzido que a gente trabalha nesse ramal 2 por enquanto.
Mas é bonito de ver, Sandro, o envolvimento das comunidades, né? No Caminhos de Belém do Gira Padroeiro, eu sempre faço o percurso ali, Sim. Vou meio na frente, porque a gente quer fazer umas imagens, umas fotos, e aí, indo na frente, eu vou conversando com as pessoas nas estações, né? Da Via Sacra, e as pessoas se preparam, se organizam, se dedicam ali para fazer o altar também, para receber, né? É maravilhoso, né?
Exatamente. Nós falamos muito assim, porque para as pessoas às vezes estão em casa, mas o que é o Caminho de Belém que nós estamos conversando aqui? O Caminho de Belém, ele retrata, nada mais é do que o caminho que a imagem, quando chegou em Guarapuava, que ela percorreu. Então ela chegou no Rio das Mortes, por isso que leva o nome de Rio das Mortes, né? Ela foi atacada lá, e nesse momento ela fez a promessa que se ela conseguisse se salvar, ela construiria uma capela. Hoje a capela que ela conseguiu sobreviver, né? Hoje a capela é o Santuário Nossa Senhora de Belém, e a imagem original tá lá no nosso altar. Então assim, o Caminho de Belém, ele recria exatamente os passos. Então sai do Rio das Mortes e vem até a nossa catedral. E aí a gente tá aumentando em ramais. O ramal 2 vai indo cada vez mais pro lado da Serra da Esperança, que é até a divisa do município, que futuramente a gente tem um projeto do ramal 3, a divisa do município até esse caminho do ramal 2. Então futuramente teremos 3 ramais aí.
Passando, vou lançar o desafio para você. Se formos levar ao pé da letra, né, o que diz a história, a imagem de Nossa Senhora de Belém saiu lá de Portugal, veio de navio, atravessou o continente, chegou na Bahia, e da Bahia ela ficou ali durante muito tempo, né?
Exatamente.
De 80 ou 90 anos, em Sorocaba, São Paulo.
Sorocaba.
E daí de Sorocaba, São Paulo, ela foi trazida por Dona Laura Siqueira.
Isso.
Até Guarapuava, né?
Até Guarapuava. E o caminho, provavelmente, que ela fez foi por Castro, que era onde eles passavam na época, né? Então, esse é o caminho que a gente tá tentando recriar. Aonde a imagem passou, a gente tá reproduzindo, talvez não fielmente as estradas que são hoje, mas aproximadamente onde ela passou.
Mas vocês já chegaram a cogitar, por isso que eu falei em desafio, fazer desde Portugal até Guarapuava?
Olha, teria que ser alguns dias, né? Mas vamos até na divisa de Prudentópolis ali, aí depois vamos pensando um pouco mais, né?
Porque Nossa Senhora de Belém atravessou um continente, né? Para ser a nossa padroeira,
pra
né?
Para ser a nossa padroeira. E olha a história dela, é o que a gente sempre fala. O Caminho de Belém é muito rico, porque a gente não tá criando nada. Nós não estamos criando nada. Tem muitas rotas turísticas no Paraná, no Brasil, que são criadas para levar o pessoal para o intuito, né? E nós não estamos criando nada. A gente só tá recriando os passos que a imagem passou, né? Então, assim, para nós é a história de Guarapuava, ela inicia com a imagem, né? Então, assim, ela é muito rica nesse quesito, né?
Sandro, vamos então focar agora a nossa conversa.
Bora lá.
Caminhos de Belém 2, né? O Ramal 2, como
Ramal
você 2. Citou.
Exatamente.
Que acontece sábado e domingo. São 42 quilômetros.
Isso.
Conta pra nós, quem está ouvindo a entrevista aqui pela Rádio Cultura, como é que é esse percurso?
Exatamente. Então, nesse final de semana, nesse sábado, nós vamos fazer o Caminho de Belém no Ramal 2. Nós saímos 6 horas da manhã aqui na frente da catedral, sai o ônibus para levar os peregrinos, e tem um caminhão que vai levar as malas e colchões. porque o colchão, já vou explicar. É, saímos daqui, vamos até as margens da BR-277, lá no posto dos guardas, e lá inicia definitivamente inicia a caminhada. Então nós caminhamos cerca de 3, 4 quilômetros, nós vamos até a igreja Capela São Sebastião, que é a igreja do navio, que é muito conhecida, né? A gente conhece como a igreja do navio. Lá nós tomamos café, o pessoal da comunidade prepara um café para nós, tudo, por isso o número reduzindo que eu falo das inscrições, né? Então o pessoal prepara um café para nós lá, nós visitamos a igreja, o pessoal que não conhece, conhece aquela igreja lá. De lá nós seguimos para a igreja São Paulo e São Pedro, que é bem próximo dali, onde é feito o almoço. Também o pessoal da comunidade faz o almoço para nós. Visitamos a igreja, damos uma descansada. Aos fundos da igreja, o Dr. Kleber, aqui da cidade, os pais dele, ele tem uma vinícola lá, tá com um projeto da vinícola, e lá a mãe dele, os pais dele tem uma capela também. Então, todos os anos, esse já vai ser o terceiro ano que a gente tá fazendo. Nós vamos para aquela capela, a mãe dele faz questão de fazer uma sobremesa para nós, uma canjica, um docinho. Aí nós seguimos até a igreja Branca da Curva, que é a capela da Assunção, né? Ali o que que é feito durante a noite? Nós chegamos lá final da tarde, a gente faz uma sapecada de pinhão.
Tudo isso no sábado?
Tudo isso no sábado. Vai dar em torno de 27 quilômetros no sábado.
Que a gente até a igrejinha branca da 277.
Até a igrejinha branca da curva, que o pessoal mais conhece, né? Aí no sábado a gente chega final da tarde, faz uma sapecada de pinhão, então, porque muita gente não conhece isso, né, Tunico? E a gente quer resgatar até isso, né? Então a gente faz uma sapecada, a gente faz a missa às 19 horas lá, vai ter uma missa, depois a gente faz um luau e o pessoal da comunidade nos recebe com uma janta lá e aí tem o pouso. As mulheres dormem dentro da igreja, a gente tem um espaço lá para isso. Os homens dormem no salão da igreja, então é separado, a gente tem todo esse cuidado também, tá? E aí dorme até lá, no domingo cedo nós acordamos, tomamos um café da manhã, cedinho lá, por 5:30, 6 horas, saímos e aí a gente chega no Rio das Mortes, por dentro ali, que tem um atalho, e aí a gente chega no Rio das Mortes e faz o Ramal 1, que é o conhecido, né? E a gente chega aqui na catedral para a missa das 10:30. Então a pessoa que tá inscrito, nós participamos de tudo isso e ainda chegamos para a missa das 10:30 aqui na igreja.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
Então está aí, meus amigos e minhas amigas, você que tem vontade de fazer o caminho, é a oportunidade. A oportunidade agora, dias 25 e 26, nesse fim de semana, sem dúvida, é um atrativo e tanto, né? Tem que ter disposição, tem que ter foco, né? Tem que ter já alguma habilidade, né? Algum conhecimento desse tipo de atividade, mas vai ser uma experiência e tanto. Na Secretaria da Catedral tem mais aí informações caso vocês necessitem. Agora, 7:48. Olha, eu quero falar para você que existe um momento que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. Você sabe, né, do que eu tô falando. Você evita comer, evita uma foto, foge daquele sorriso espontâneo, daquele momento com os amigos, com a família, porque você sente vergonha. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, esse tempo acaba. Por quê? Com implante dentário, com dentes fixos, você volta a morder, volta a sorrir, volta a viver sem medo, com um sorriso que é o seu sorriso de verdade. Porque no Instituto Atena, é muito importante dizer, você vem antes do dente. Mas como assim? Porque lá o doutor Diego, já 17 anos que ele é com sua equipe, recupera, né, a autoestima das pessoas, transforma a vida das pessoas, ele sempre diz que a verdade, o acolhimento e o respeito pela sua história são o mais importante. Por isso, eu quero que você mande agora uma mensagem lá para o Instituto Atena, mande a palavra cultura, e aí você vai se surpreender com a resposta. Anote aí o número 988428692. 42 é o código de área, 988428692. O Instituto Atena está aguardando sua mensagem. Manda lá, cultura, 988428692. O Instituto Atena fica na Manuel Ribas, 1614, no centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir, de volta.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Agora eu quero falar com você, produtor que já está pensando nos próximos passos da sua produção. Porque quem vive no campo sabe, uma boa safra começa muito antes do plantio. Começa no planejamento, nas decisões certas e na escolha de quem caminha ao seu lado. E para isso, você pode contar com a Cressol. Na cooperativa, você encontra crédito para custeio, investimento em máquinas e equipamentos, recursos para fortalecer a condução da lavoura e soluções pensadas para cada etapa da produção. Tudo com atendimento próximo, parceria de verdade e apoio de quem conhece a realidade do campo. Vá a uma agência Cressol mais perto de você e saiba como aproveitar as oportunidades. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Varilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madiclínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Sete e 52, 7 horas mais 52 minutos. Pois bem, vamos dando um giro aqui pela área policial. Olha a ousadia desse ladrão lá do bairro Santa Cruz. Ontem de manhã, a polícia foi chamada lá no bairro Santa Cruz porque um dono ali de um estabelecimento comercial percebeu um furto. O furto teria ocorrido da noite anterior, né? Ele só na noite de segunda-feira, e ele só percebeu na manhã de ontem, quando chegou lá para trabalhar, aí que ele chamou a polícia. Então não se sabe exatamente o horário, ele fechou o comércio 18 horas. No outro dia, chegou lá, se deparou com a situação. Para entrar no local, o ladrão arrombou a porta da frente. Aí já começa a ousadia, né? Arrombou a porta da frente do estabelecimento. Mas antes, ele desligou o interruptor de energia, que fica na parte externa do imóvel, e que mantém ali o sistema de câmeras ligado, logicamente. Desligou a energia, não tinha mais imagem de segurança para flagrar esse ladrão. Ele, de dentro da loja, roubou dois celulares, uma impressora e caixas de chocolate. A vítima recebeu as orientações, a polícia fez ali o boletim de ocorrência, mas não há imagens, né? Não há informação sobre o suspeito de ter cometido esse crime. No bairro Jardim das Américas, um outro furto, também um furto qualificado. A equipe foi acionada porque, no final da tarde, né, quando chegou em casa, um cidadão, ele relatou que a sua residência foi arrombada. Uma porta e uma janela estavam arrombados. Foi furtado uma televisão 50 polegadas, dois celulares, um Samsung A3 e um Moto G34, e uma bicicleta cor verde. Não tinha câmera de segurança, a polícia apenas deu orientação a esse cidadão que, enfim, ficou com esse prejuízo. Roubo então de uma TV, dois celulares e uma bicicleta. Essas as principais ocorrências aí das últimas horas, além daquela que a gente já destacou, né? Uma grande apreensão de materiais que entraram irregularmente no Brasil, né? Descaminho. Situação registrada na BR-277, mais de R$ 600 mil, né? Estimativa de produtos oriundos aí do Paraguai que entraram irregularmente no país. Quero, para fechar aqui, lembrar que hoje, ao meio-dia, temos então a caminhada do meio-dia, essa caminhada que marca um dia emblemático aqui para nós em Guarapuava, triste, né? Acima de tudo, é uma memória triste da morte de Tatiana Spitzner, né? Foi em 2018, no dia 22 de julho. Um feminicídio que tornou-se um caso nacional e a repercussão desse caso, inclusive, ajudou a mudanças na legislação, que se tornou mais severa desde então. E esse marco, né? Que desde 2019 é a caminhada do meio-dia. No dia 22 de julho, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A caminhada sairá a concentração um pouco antes, 11h30, 11h40 ali na SIG, e ao meio-dia a caminhada se desloca da SIG, que fica na 15 de novembro, próximo ao lago, se desloca para a Praça 9 de Dezembro, no centro, Marco Zero aqui da cidade, frente à Rádio Cultura, em frente à Catedral.